Hoje o nosso entrevistado é o presidente da Fecombras, senhor Tadeu Oneda. E já está na linha aqui conosco o presidente, a quem eu saúdo. Bom dia, presidente Tadeu.
Muito bom dia, seu João. Bom dia, seu João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio do Contador. Estamos aí em mais uma participação aí, procurando disseminar algumas informações e também falar do nosso propósito e também dos nossos objetivos, né, enquanto entidades.
Ok. Primeiro, nós queremos agradecer aí o atendimento ao convite da nossa jornalista Gabriela Rodrigues, e em nome do presidente da Fecopar, senhor Paulino, e de toda a diretoria, e também dos integrantes das federações que compõem a sua entidade, o abraço e o agradecimento por falar conosco aqui pela rádio para os assuntos que estão aí em fase de desenvolvimento em nosso país e também o trabalho que o senhor realiza frente à federação. Para começar, como que é realmente o nome da Fecombras? Como é que nós, oficialmente, ela ficou em termos de tradução da sigla?
Isso, a Fecombras, a Fecombras, o nome da entidade mesmo é a União das Federações dos Profissionais da Contabilidade do Brasil, né? E a Fecombras foi no sentido da congregação das oito federações, né? No Brasil nós temos oito federações de contadores, né? Que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, temos no Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Minas, Minas Gerais, daí temos o Rio de Janeiro compreende Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, daí nós temos no Centro-Oeste, aqui, na região ali de Goiás, e o Norte e Nordeste, lá que pega lá a parte de Recife, Pernambuco, lá para cima. Então essas entidades todas, nós anteriormente e atualmente também, nós somos todos filiados à CNPL, a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, né, que congrega aí 53 profissões. Dentro da CNPL, os contadores sempre foram não na sua grande maioria, mas sempre foram em quantitativos de profissionais, sempre esteve meio próximo das lideranças das atividades, justamente com os médicos, os advogados, e agora está surgindo aí os enfermeiros, né, que estão só a grande maioria. Então essa entidade CNPL, que ela congrega todas essas 53 profissões, então ela atendia todo mundo. E nós achamos por bem, em umas reuniões itinerantes que a gente já realizava entre as federações, de nós constituir uma entidade para nós no sentido de trabalhar juntamente com a CNPL e também junto às demais entidades contábeis e órgãos governamentais, na melhoria e no aperfeiçoamento aí de um diálogo do profissional de contabilidade com essa, todo esse emaranhar de burocracia, todo esse emaranhar de obrigações, aí, visando facilitar um pouquinho a vida do profissional da contabilidade, o qual, deixando ele para dispor um pouco mais de tempo para fazer, exercer efetivamente a função do contador, que seria na parte da análise, orientações e etc. E, por outro lado, também nós, junto com a CNPL, que seria nosso braço mãe, né, que nos daria respaldo também perante esses demais órgãos, né? E até para nossa alegria agora, né, tivemos uma eleição agora no ano passado, inclusive a CNPL, quer dizer, alegria que hoje nós temos na nossa presidência, inclusive da Federação do Estado do Paraná, né, o contador de Van Zier, né, que ele veio, era o primeiro vice-presidente, e o presidente assumiu, já estava enfermo, né, e veio ao óbito, e daí acabou por estar na mão hoje do nosso amigo e contador de Van Zier, né, juntamente com mais uns colegas, né. Então, hoje a gente está um pouquinho mais respaldado também junto com a CNPL, apesar que a CNPL tem atendido todas as federações na sua igualdade, né? Mas, por outro lado, a gente ganhou um corpo perante as outras demais entidades e também os outros órgãos da contabilidade do Brasil, e a gente também tem conseguido ir a uns grandes avanços, né? Isso a gente tomou uma decisão no dia 7 de outubro de 2016, numa reunião que teve lá no estado de Minas Gerais. Lá estavam presentes na ocasião lá só cinco federações, e onde foi feito as coisas constituições, demais, mais modos oficiais, né? Aí com o estatuto, CNPJ e com as demais entidades. É, mas o objetivo principal da nossa entidade, ela compreende a gente se reunir periodicamente, troca de informações, algumas ações em conjuntos, nesse intercâmbio de melhoria das condições, na busca por melhores opções, na busca por parcerias, enfim, nesse campo que venha facilitar e valorizar o profissional da contabilidade.
Ok. E, inclusive, está acontecendo no Rio Grande do Sul o encontro dos profissionais também da contabilidade ali, um evento que historicamente já está no calendário contábil do gaúcho, não é?
Perfeito.
Nós entrevistamos dias atrás a doutora Ana Tércia, que convidava a todos para esse encontro que está sendo realizado em Porto Alegre. E falando em encontro, em convênios, em simpósios, como é que está a agenda aí e o planejamento da FECOMBRAES na sua liderança?
Bom, nós temos assim várias ações que estamos pleiteando e estamos aí né? Mas temos assim quatro ações assim, já posso te dizer assim que a gente tá assim bem preocupado na sua organização e também na sua plenitude, né? Vai acontecer agora no dia 18 do 11, agora 18 de novembro do próximo mês, nós vamos fazer um encontro de modo virtual também das entidades contábeis do Brasil, né? Nosso objetivo principal é fazer um intercâmbio entre os sindicontes e demais entidades que têm da contabilidade no Brasil. Essas 8 federações congregam aproximadamente 230 sindicontes. E tendo em vista dessa alteração da legislação trabalhista, onde que foi extinta aquela obrigatoriedade da contribuição sindical, então nós temos várias entidades assim, um tanto quanto com dificuldades de estruturação, de tema do problema financeiro, né? Então o objetivo nosso agora no dia 18 vai ser levar a todas as entidades algumas opções de sustentabilidade, né? Porque o objetivo principal é sustentabilidade e divulgar uma linha geral, uma linha, não que nós queremos que todo mundo obedeça a mesma linha, mas uma direção, né, da busca de alguma melhoria do profissional da contabilidade, esse meio em conjunto. Então esperamos aí atingir aí dessas entidades aí 50%, já estaríamos muito satisfeitos nesse primeiro encontro, né? Mas o objetivo principal, através de case, possivelmente vamos ter uma palestra, uma apresentação do ministro Lorenzoni, também falando algumas perspectivas aí desse Ministério do Trabalho, aí que talvez vai trazer alguma ação nova, né? Esse sim é uma ação do dia 18, e no dia 24 de novembro nós também vamos fazer acontecer e vamos promover também via virtual o primeiro encontro das secretárias e secretários das entidades contábeis do Brasil, também visando dar um respaldo assim numa questão de novas ferramentas, novas possibilidades, de algumas visibilidades de rendimentos, quer dizer, enfim, um intercâmbio, né, que isso aqui depois se origina, né? Hoje nós temos belos exemplos aí nesse encontro de secretários, né? Nós temos aí Santa Catarina já há mais tempo, temos aí o Paraná também, que inclusive fez um encontro agora no mês de julho, se não me engano, aí tem o presidente Paulino muito feliz com o encontro, temos a cidade do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, lá a Federação de esse encontro, temos também de um modo um pouco diferente, também temos a Federação de São Paulo, que também realiza uns encontros dessa forma. Esses dois encontros são dois encontros em que a gente vai procurar dar uma sintonia, uma harmonização meio geral nas entidades. Não que a gente vai conseguir, mas estamos iniciando aí um trabalho que julgamos que ele vai ser de grande valia aí, a tendência num crescimento anual, né? Esses encontros vão acontecer aí num horário máximo. case de coisa, mas tudo na casa de 20 minutos, 30 minutos, então vai ser bem, bem didático. Assim, não tão maçante, né? O objetivo nosso é também valorizar o profissional da contabilidade. E também um dos feitos que temos aí já há 6 meses aí também ajustando, e vamos firmar um convênio de parceria com um banco virtual, né, uma fintech, né, o Bridge Bank. Esse Bridge Bank, ele tem uma sede, inclusive, aqui no estado de Santa Catarina, mas um dos objetivos principais vai ser, inclusive, possibilitar ao profissional da contabilidade a oferecer para aos seus clientes, né, inclusive, um sistema de PDV totalmente gratuito. Naturalmente que atrás disso essa empresa vai ter que trabalhar na maquininha ou na conta corrente, uma coisa assim, com esse banco. Segundo o levantamento, quem está coordenando todo esse trabalho é o nosso presidente da Federação do Estado de Santa Catarina, o professor Itelvino, né? Ele está acompanhando, vai ter as taxas assim, tanto quanto bem diminutivas do que o mercado se dispõe, um banco totalmente digital, né? Que hoje o banco digital e essas fintech aí tem acontecido assim de forma uma situação muito grande, né? Porque com essa liberdade agora que tem, né? E atrás desse banco aqui, nós temos aqui o Banco Safra, tem a família Roseguini, não me recordo bem certo, é uma família que já tem várias fintechs aí, né, nesse Brasil afora. Então, isso aqui também vai vir dar um respaldo. Vamos aqui possibilitar ao profissional da contabilidade uma nova maneira de rendimentos também, né? Possibilitando também essas ferramentas de sistema também totalmente moderno. Né? Teve um treinamento, uma apresentação na cidade de Balneário Camboriú agora na semana passada, na quinta-feira, muito elogiado. Né? Eu também anteriormente esqueci de comentar, também o nosso coordenador do encontro de entidades contábeis é o nosso presidente Dagoberto lá da Federação de São Paulo, e da secretária é o nosso presidente Mauro lá de Gerais. Então esse do Banco Fintech aqui também eu acho que vai ser uma boa oportunidade aos profissionais de contabilidade aí também possibilitar aos seus clientes também vir a facilitar um pouquinho esse maranhar de burocracia. Também uma das atividades que a gente está buscando uns parceiros e estamos também de forma estrutural ainda na busca, né? Ou no próximo ano, agora em 2022, o imposto de renda de pessoas físicas completa 100 anos. O primeiro centenário surgiu lá em 1922, inclusive ele foi fundado e aprovado lá no dia 31 de dezembro de 1922. E nós queremos com isso, tendo em vista essas possibilidades da parte social, das contribuições dos contribuintes ali para o FIA e o FEI, que seria o fundo da criança e do adolescente e também para o fundo do idoso, nós desenvolvermos uma campanha no próximo ano para aumentar essa arrecadação, que esse dinheiro ele fica nos municípios, ele tem uma gestão mais próxima, tem uma gestão mais visionária e um pouco melhor de se acompanhar. Inclusive temos vários colegas profissionais da contabilidade pertencentes a esses grupos que trabalham dentro dessas entidades nos seus municípios de forma totalmente gratuita e voluntária. Então buscando fazendo uma busca junto ao profissional da contabilidade para nós aumentarmos a arrecadação dessa possibilidade que temos aí de 6% a 3% cada um na sua efetiva declaração, e por outro lado também na valorização do profissional da contabilidade, né, na visibilidade. Até imaginamos e também constatamos que se for aprovada essa reforma tributária, onde dentro desse quadro que ela se contempla hoje, nós devemos ter um acréscimo de contribuintes com declarações pelo modelo completo, que é o modelo que é permissível essa contribuição aí pro FII e pro FEI. Onde que com aquela redução do desconto padrão aí nós vamos ter um acréscimo. E também para nós aumentarmos essa possibilidade de fazermos aí nós, enquanto profissionais da contabilidade, aqui nossa parte social, né? Apesar que os profissionais da contabilidade comunidade hoje já tem uma grande contribuição a nível de Brasil, né, com os microempreendedores individuais, né, onde que daí lá no governo Lula foi assinado um termo de cooperação, onde que todos os profissionais de contabilidade fazem a primeira declaração de modo totalmente gratuito, né, a todo microempreendedor que assim desejar se constituir, né. Ou também temos outros órgãos aí também que fazem isso. Mas isso é uma atribuição também do profissional de contabilidade, não tão difundido e não tão divulgado. Mas imaginamos assim de nós, enquanto profissional de contabilidade, construirmos aí um pouquinho mais para a melhoria aí desse nosso grande mundo aí.
Eu quero parabenizar essa iniciativa na questão da arrecadação social, até porque a Rádio do Contador já vem sempre divulgando isso com o apoio da Fecombras, porque se você faz a doação dentro do ano, até dezembro, é 6% hoje. Se passa para o ano seguinte da entrega da declaração, só é considerado 3%, não é? Essas entidades perdem 3%, que é um valor expressivo no conjunto da obra, não é, presidente?
Perfeito. Essa arrecadação agora de 6%, aí como também temos aí das pessoas jurídicas, né, ela é assim pouco difundida e pouco, como é que eu vou dizer assim, pouco apreciada, né? Tendo em vista que você tem que fazer uma declaração antecipada, você tem que fazer uma projeção, entende? Então, o contribuinte, geralmente, poucos casos acontecem dessa forma, né? Para o ano que vem, que também nesse contexto também, seu João, a gente também vai, também já está em contato com a Receita Federal do Brasil, onde que hoje para se fazer esses recolhimentos, vamos falar aqui mais comum que seria das declarações, você tem que emitir 3 guias. Se eu tenho imposto a pagar, então eu vou pagar, vou fazer a guia do imposto, vou fazer a guia do FIA e vou fazer a guia do fundo idoso. E essas duas guias, tanto do FIA como do fundo idoso, elas vêm sem código de barra. Então a gente tem encontrado umas dificuldades no sentido do contribuinte pagar essas guias. Até porque ela não tem código de barra, isso depende de toda uma outra estrutura de digitação dela, etc. E a gente está, inclusive se o cidadão não pagar a primeira parcela, ela não tem como não pagar depois da sua correção. Ela efetivamente daí não pode mais contribuir, daí você tem que fazer uma declaração retificadora, aonde que daí você tem que pagar o imposto, ela não pode mais contribuir. E a gente está pleiteando junto à Receita Federal, né? Tivemos uma pré-conversa assim, muito superficial até agora, aonde que sugerindo à Receita Federal, através de uma guia única, para que possamos fazer todos os recolhimentos. Entende? Numa guia só com essa destinação daí para os fundos, né? Já que cada fundo ali tem um CNPJ, tem todo um processo já de cadastro, junto à Receita e coisa, né?
Exato. E aqui quero colaborar contigo nessa ideia e parabéns pelo seguinte. Eu, curiosamente, eu fiz um levantamento dos municípios que até outubro eles têm que se cadastrar na Receita Federal para que esses fundos possam receber aí a devida a destinação, não é? Que
certo.
Nós damos na hora da declaração. E eu encontro muitos municípios que, por um motivo ou outro, não estão cadastrados na Receita. Ou informaram o CNPJ errado, ou a conta no banco não é aquela que a Receita considera como a conta apropriada, ou por omissão, ou por troca de prefeito. Olha, é uma confusão, presidente Tadeu.
Inclusive, o senhor deve ter constatado, inclusive, uma isso no fundo do idoso, né? Fundo idoso aí, Santa Catarina, vamos falar de Santa Catarina, que a gente tem acompanhado mais assiduamente, né? Nós chegamos aí, nós chegamos a 30% dos municípios com cadastro do fundo idoso.
Exatamente, é isso, o senhor observou bem. Bom, parabéns aí.
Só completando nesse lado aqui, seu João, até dias atrás, não, já uns 60 dias, né, Santa Catarina teve uma live, inclusive, nesse sentido. Aqui em Santa Catarina, quem atua muito forte nesse setor também, nós temos, né, nós enquanto a federação, temos um convênio com a FECAM, né? Mas e também temos aqui a Fiesc. A Fiesc aqui atua muito forte aqui nesse campo. Inclusive foi feita uma live, inclusive vai ter uma live, inclusive, agora deles, agora no próximo mês. Eu posso até demandar depois o link. Ali é onde que também vai ser durante 3 dias, inclusive vai ter orientações até para as prefeituras, né, se cadastrarem lá naqueles, né, porque daí conforme se tem os projetos a nível estadual, tem os projetos a nível municipal, né. Nós tivemos um projeto muito, isso aqui se tiver um envolvimento da comunidade regional, nós tivemos aqui na nossa região, aqui do meio oeste de Santa Catarina, nesse ano, aqui, a prefeitura aqui do município de Joaçaba, onde foi feita uma campanha aqui regionalizada para recolhimento para o FIA, e seria esse valor todo destinado à instalação de uma UTI neonatal, que aqui é mais próximo, aqui está aqui na casa dos 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, né? Então isso foi uma ação social assim, muito forte aqui na nossa região. Esse é um belo exemplo, né, que acontece, né, aí nesse Brasil afora. Eu até te digo que às vezes está faltando orientações a essas prefeituras, principalmente as menores. As maiores já tem umas campanhas também bem aguçadas, como os outros, mas é um trabalho de formiguinho, que eu acho que a nossa intenção, inclusive, é uma alavancagem no próximo ano.
Eu gostaria aqui de apresentar um testemunho pessoal. Quando o governador era Jaime Lerner, aqui no Paraná, e a sua esposa Fanny Lerner, ela era a presidente da Provopar. E eu, aproveitando o trabalho da Provopar, eu fui até a Federação das Indústrias aqui do Estado fazer um levantamento de quanto houve de arrecadação na área federal pelas indústrias do Paraná. Olha, presidente, naquela época, a destinação não era de 1%, como é agora, não é? Pelo lucro real, as indústrias poderão doar até 1%. Eu fiz o levantamento na época de 600 milhões que poderia ser arrecadado, nós tínhamos 6 mil reais arrecadados. Imagina a diferença.
É que nós temos, quando a gente fala de pessoa jurídica, na física, eu tenho, vamos pegar um exemplo lá, prático lá, eu tenho 1.000 reais de imposto para pagar, eu recolho, eu posso contribuir com 3%, 3 mais 3 aqui que são 6, então eu vou pagar 60% para os fundos e 940% de imposto, certo?
Certo.
Já na pessoa jurídica não é uma conta assim.
É.
Entende? Ela tem uma outra conta que daí, quer dizer, eu tenho um desembolso a mais, então se eu estou contribuindo com 10 pila, com 1.000 reais, quer dizer, eu não estou me beneficiando do imposto de 1.000 reais. Ela tem uma conta interna que ela é um pouco diferente. Por isso que tem muitas empresas que não contribuem.
É, e por isso,
entende? Porque daí o cara fica numa visão financeira e não numa visão social.
Entendo.
Entende? E também vou te dizer outra coisa, né? Muitas situações também, seu João, tendo em vista de falta até de conhecimento, daí do lucro real também nós temos assim várias situações, tem umas que já tem fixa, como você tem lá o lucro real, ele pode ser trimestral ou mensal, que a gente chama, certo? Então, quer dizer, eu corro o risco de pagar imposto no mês de dezembro, de fevereiro, mas quando eu fecho lá em 31 de dezembro, lá eu vou restituir, porque eu não tinha imposto a pagar, porque ele é feito o cálculo mês a mês. Entende? Então, efetivamente, eu só vou ter essa confirmação do imposto efetivo que eu tenho para pagar é no fechamento do 31 de dezembro, que a gente chama aqui no balanço de suspensão. Entende? Então, ele é um pouquinho mais complexo, até porque a própria legislação é um pouquinho complexa, que até também deveria ter um pouquinho mais de flexibilidade, vamos assim chamar, né? Então, como você pega umas empresas que têm assim, uns períodos sazonais, de alavancagem, de vendas e coisa, ele dá uma, é umas contas meio estranhas, né? Corre o risco de você ter pago o imposto X ou Y, daí no final do ano você fecha, deu menos, daí você tem que entrar com pedido de restituição daqueles valores. Então, ela é, assim, no contexto, divulgação, ele é um tanto quanto, parece assim bem simplório, mas ele é um pouquinho mais complicado internamente, né, na sua execução, que também é um empecilho para tudo isso que nós estamos falando, né?
É verdade, e a Fecombraz tem um papel fundamental para tentar corrigir isso, né, presidente?
É, nós eu te afirmo que a nosso investimento amanhã, o ano que vem, ele vai ser em cima das pessoas físicas, certo? Naturalmente que a jurídica ela vem junto, mas ela não vai vir com tanta suosidade, assim, ela não vai vir com tanta ênfase, né? Pelo menos é a nossa intenção, né? Nossa intenção é porque imaginamos que nessa reforma tributária toda, que se imagina que já não sai mais, né? Se imagina que já não sai mais esse ano, né? Pelo menos que a gente tenha observado isso. Talvez tenhamos aí uma reforma meio acanhada da pessoa física, até porque temos um período eleitoral ano que vem aí, daí tem umas promessas políticas como do outro, né? Mas acreditamos que nessa reforma tributária se conseguir dimensão, né? Que hoje está conturbado até para esse acompanhamento, né? Haja vista dessa do momento político meio conturbado que nós temos, que está afetando, né, todas essas outras possibilidades, né?
Ok. Aproveitando aí esse teu assunto e entrando por esse caminho da reforma, o senador Jorginho Melo, que é aí do seu estado, que é da frente parlamentar da pequena e da microempresa, entrou com um pedido de refis para que as empresas que estejam no Simples fossem contempladas com esse refinanciamento. Como é que está esse assunto? Vai sair refis esse ano? Qual é o seu entendimento nessa área,
presidente? A gente tem acompanhado algumas coisas, até porque o senador Jorginho aqui no nosso estado, inclusive é uma cidade bem próxima da minha aqui, inclusive, né? Dessa região de Joaçaba que a gente acabou de falar pouco. Inclusive já foi aprovado no Senado, né? Só está faltando a Câmara de Deputados, né, fazer a votação. Até na semana passada, se não me falha a memória, mas acho que foi semana passada, o Jorginho até fez um apelo ao presidente do Senado, presidente da Câmara, para colocar em votação. Que imaginamos que essa é uma matéria só está garantido, certo? Que ninguém vai se opor, né? O que nós estamos enfrentando hoje, estamos notando assim, junto aos contribuintes, principalmente na sua grande maioria que tem os débitos, que já estão sendo notificados pela Receita Federal do Brasil, aonde que no próximo ano eles estão excluídos do Simples. Você já está dificuldade, já tem uma dificuldade imensa, eles no Simples, calcula eles fora do Simples. Então, é a morte quase que de 70% dessas empresas. Essa flexibilização desse reparcelamento, lá no ano 2018, 2019, só que nós tivemos aí um problema da pandemia. Por exemplo, não aconteceu em todos os estados, por exemplo, no estado de Santa Catarina, apesar de uma morosidade, aí uma complexidade meio grande, tá, inclusive está fazendo financiamentos para essas empresas, segmentos mais afetados, custo zero, blá, 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 que está dando alguma flexibilidade ali de capital de giro, mas no seu contexto geral está atendendo aí 20%, 30%. Então, isso é uma preocupação da nós enquanto profissionais de contabilidade, nós enquanto empresários da contabilidade, e também a gente tem notado isso em umas entidades empresariais, essa necessidade. Que nós temos hoje um problema com a Receita Federal, enquanto que na Procuradoria, o que tem de débito junto à Procuradoria, até temos aí um parcelamento especial, até agora 30 de novembro, onde que temos essas vantagens que está no refis lá, de redução de 70%, de redução de 80%, de parcelamento de 145 vezes, e etc. Mas essa impossibilidade do parcelamento dos débitos a nível da Receita Federal, que são os mais recentes, isso vai causar um transtorno muito grande ali no mês de janeiro. E a gente tem uma visão assim, muito preocupante nesse sentido, né? Mas acreditamos na acessibilidade dos deputados, aí da aprovação, que além da aprovação, depois da aprovação ainda tem que vir a nível da Receita Federal para toda a regulamentação, para depois você conseguir fazer a desse parcelamento. Okay. Ele é um tanto assim meio complexo, João, mas a gente tem uma esperança aí, como também tenho notado algumas verificações de nota das entidades aí empresariais, assim, muito otimista.
Certo. Eu gostaria de contribuir aqui com um nome que eu acompanhei no comitê gestor do Simples Nacional, o senhor Silas Santiago. Ele, desde que houve a gestão do que começou com o Guilherme Afif e Domingos, o Simples Nacional, ele atuou nesse comitê gestor como coordenador. Hoje ele se encontra no SEBRAE Nacional. Eu acredito que seria uma pessoa entendedora do assunto e que poderá contribuir com o propósito da Fecombraz nesse caminhar das coisas.
E o Silas é paranaense, né?
É paranaense, exatamente.
É paranaense, sim. Já tivemos contato com eles, assim.
E é um apaixonado pelo e entende do Simples Nacional. Com certeza virá aí contribuir com o conhecimento e o espaço que ele tem no Ministério, não é?
Perfeito.
Presidente Tadeu, como é que é o nome do banco aí que está sendo feito esse convênio?
Bridge Bank.
É só para...
BRIDGE Bank.
Ok. Ele é aí de Santa Catarina?
Ele tem sua sede em Santa Catarina, perfeito.
Ok. Agora, para uma pergunta final aí, me disseram que a Lei Geral de Proteção de Dados poderia ser um tema importante para os profissionais da contabilidade desenvolverem e também orientarem os seus clientes para a severidade dessa lei. Como é que o senhor entende isso?
Isso temos acompanhado aí meio assiduamente já há algum tempo. E essa transformação dessa lei aí, desse montão de informações dessa lei, ela veio assim. Agora, vamos dizer que agora está sentida. Mas nós tivemos aí casos assim extremos, né? Nós tivemos aí, para você fazer um programa desse aí, pessoas, empresas pedindo 70 mil, 80 mil, e hoje fazendo com 5 mil como os outros, né? Entende? Essa complexidade dessa lei, essa dificuldade de informação da lei, ela causou muita insegurança e está causando aí agora que começou a se esclarecer algumas coisas, né? Assim, da severidade, assim, de você ter. Nós temos algumas situações que a sua aplicabilidade, ela se torna um tanto também de certa forma, ela meio complexa. Eu da minha empresa, já temos um processo, como também temos acompanhado algumas umas outras empresas, e isso nos tem preocupado, por causa que ela veio num sintoma, assim, com grandes dificuldades e grandes dúvidas, né? Agora que começou a se esclarecer. Dá para se notar que nos últimos 90 dias, 120 dias, assim, ela tem uma disseminação um pouquinho mais abrangente e as empresas, de forma geral, passaram a aderir, né? Agora, as dúvidas são muito grandes, são constantes. Cada encontro que a gente realiza e cada live ou cada curso, cada matéria que você lê, também passa a criar muitas dificuldades, que a gente tem muitas informações assim desencontradas de profissionais ou de empresas que estão trabalhando nessa área. Ela está nos trazendo algumas necessidades de controles, necessidades de informações, necessidades de criação de rotinas, mas o nosso parâmetro que a gente tem encontrado em vida é a falta de um software, né? Então, imaginamos aqui uma empresa, vamos pegar uma empresa de contabilidade, num registro de funcionário. Então, tu veja o banco de dados que eu tenho que pegar do cidadão, veja o banco de dados aos órgãos governamentais, né? E se eventualmente esse cidadão tem filhos, também, daí se ele tem filhos, se é filho legítimo do matrimônio atual, se ele é filho do matrimônio anterior, daí nós temos esse mesmo cidadão, se ele entra no auxílio doença, esse mesmo cidadão, se ele entra no auxílio de acidente, quer dizer, você passa a ter uma gama de informações assim muito sigilosa do cidadão. Agora, você pegar essas informações, acessar essas informações, tu guardar essas informações, depois tu consumir com essas informações, dentro da nossa legislação, ela tem uma complexidade na sua teoria fácil, mas na sua aplicabilidade por falta de software, bastante. Isso tem nos deixado muito preocupados nesse sentido, sabe, do como vai acontecer. Né, e como que você vai. E também nós temos aí acompanhado algumas decisões, apesar que seriam de órgãos, de empresas assim, um pouco mais assim, de maiores, né? Algumas penalidades aí por parte do Poder Judiciário, assim, também um pouquinho preocupante, né? Um pouquinho acanhado, mas um pouquinho preocupante. A gente acredita, inclusive, aí que deve no passar do com o correr do tempo, assim, ações, algumas atitudes que nós vamos tomar, que o Poder Judiciário mais ou menos está tomando de atitude, né? Mas eu acho que nós temos um longo caminho pela frente, é isso, João.
Ok, é que recentemente eu assisti aí uma live, onde até ele está nos acompanhando aqui, o presidente da FECOMBRAES, o senhor Luiz Carlos Zancanella, ele disse na live que desenvolveu um software exatamente para esse tipo de preocupação.
Que legal.
Então, que legal. Vamos nos aproximar lá para ver como é que funciona isso, né?
É o primeiro software que eu estou vendo falar que está nisso aí. Faria questão até de, já que ele está nos ouvindo e coisa, até me colocar à disposição, até gostaria de conhecer.
Ok.
E poderemos até ajudar até numa pré-divulgação com os outros.
Ok. Presidente Tadeu, Tadeu Oneda ou Oneda?
Oneda, isso mesmo. Italiano.
Italiano. O senhor está falando...
Quem não conhece pensa que é japonês, né? Mas é italiano mesmo.
Exatamente. Está falando de que cidade, presidente?
De Tangará, meio oeste de Santa Catarina.
E a menção que o senhor fez em Joaçaba, segundo os dados aí, diz que tem o melhor carnaval de Santa Catarina, é isso mesmo?
Isso, é um dos melhores carnavais de Santa Catarina. Apesar que essa parada, eu acho que criou uma certa... Nós conversávamos com os colegas ali dessa cidade, ali, ele passou a... Né, desmonta toda uma estrutura, né? Tem duas escolas ali, praticamente as três escolas principais. Eles têm um trabalho assistencial muito grande ali com as crianças, com as comunidades, né, que a gente tem conhecimento. Inclusive, temos contribuídos com a Lei Rouanet, alguns projetos deles ali também muito satisfatório, muito atraente.
Ok. Presidente Tadeu Oneda, foi muito bom conversar contigo. Eu quero agradecer aí a forma descontraída que trouxe aqui os assuntos. E venha mais vezes aqui conversar conosco.
Tá bom, seu João, me coloco à disposição. Hein? Muito, muito obrigado pela oportunidade. Nós falamos aqui em nome dos contadores. Espero ter contribuído de alguma forma aí com os profissionais de contabilidade aqui nos, né? Também, mas a gente tem procurado, dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, aí melhorar um pouquinho a vida do profissional de contabilidade. Temos aí feito umas parcerias, temos aí sendo atendido pela Receita Federal do Brasil, inclusive até tivemos aí recentemente o problema do Carneleão, que agora esse mês já possibilitaram. Temos aí o problema do Costa de Barro, até tem uma ligação lá com o coordenador lá da Receita Federal do Brasil nesse sentido. Temos aí essa campanha do nosso Imposto de Renda das pessoas físicas de 100 anos aí. Esperamos aí também ter uma colaboração ou uma participação efetiva também da Receita Federal do Brasil na desmistificação disso, né? Imaginamos aí, sinceramente, de poder contribuir um pouquinho mais, né? E também, se o João, se me permite, até também acabamos de acertar agora de manhã, começamos a divulgar agora de manhã, nós vamos realizar agora no dia 4 aqui uma live com um representante do cenário aqui de Santa Catarina. Inclusive vai ser uma live feita pelo YouTube, canal do YouTube, através da nossa Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, aqui no sentido de orientação do produtor rural. Como pouca gente sabe, né, a partir desse mês mês, a partir desse mês, temos aí uma obrigatoriedade junto ao E-Social do Brasil, que vai ser liberado agora os canais agora dia 25. Nós temos uma obrigação que nós baixamos, que era para o dia 20, mas ela vai ser para o dia 7, que ela está lá no campo junto com o empregado doméstico. E o mês que vem nós temos um feriado no dia 2, temos um dia 7 no domingo, que daí vem para sexta-feira. Então temos aí poucos dias, estamos um pouco preocupados, o desconhecimento geral disso, mas o objetivo da nossa live vai ser no dia 4, única e exclusivamente, de orientar os profissionais da contabilidade, as entidades, seja sindicato, seja, enfim, todas as entidades envolvidas nisso, aí que possa orientar aí os produtores rurais dessa nova obrigação, dessa CTF web que vai ter que ser apresentada a partir da competência agora do mês 10 de 2021. Existe uma preocupação muito grande, até eu falava hoje, eu acho que vamos atingir isso, sei lá se vão chegar a 20% aí, mas vai ser um corre-corre. É, entende? Mas nós, enquanto estados, como os outros, vamos procurar aí fazer a nossa parte aí, e também nessa parte que também não deixa de ser uma campanha social, né? O nosso Brasil, e principalmente as nossas regiões aqui, né? O agronegócio é muito forte, né? E também um grande responsável por toda essa melhoria, né? E essa evolução aí, nossa, segurar nosso setor financeiro aí do nosso querido Brasil, né? Mas muito obrigado, seu João, aí também agradecer a Gabriela, ao presidente Paulino, que também estava preocupado, também me mandou uma mensagem para a minha participação, né? E também aí, seu João, se reconhecer e colocar à disposição da rádio aí, e também lhe parabenizar aí por esse belo trabalho aí que faz de divulgação e de informações junto aos, não só aos profissionais da comunidade, mas à comunidade de forma geral. Um forte abraço, fique com Deus e esperamos dentro em breve nos encontrar novamente.
Ok, mas presidente, então reforçando, eu preciso do link, aquele um que o senhor ficou de passar, e agora esse segundo assunto aí do dia 4, que é muito preocupante, porque envolve o produtor rural.
Vou lhe mandar os dois links.
Ok, então muito agradecido, bom trabalho, um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Valeu, seu João, fique com Deus, um abraço.